Está no ar mais uma edição do programa Informativo Coagro, um programa que leva informações do agronegócio, do cooperativismo e da sua cooperativa Coagro. Mercado agrícola, previsão do tempo, aniversariantes e entrevistas técnicas, administrativas e com o produtor rural. Informativo Coagro, um programa da minha cooperativa.
Um ótimo dia a você, associado e amigo ouvinte que acompanha o nosso programa todos os dias. Estamos iniciando agora mais uma edição do Informativo Coagro, o programa que traz até você as principais informações do agronegócio brasileiro. E nesta quinta-feira, dia 5 de março, a fase da lua é crescente. Até o momento já se passaram 65 dias no ano, restando pela frente 301 dias. Eu sou Maurício e a partir de agora lhe faço companhia.
Informativo Coagro e a dica do dia.
Na nossa dica de hoje, vamos trazer informações sobre o cravo. Com um sabor muito forte, o cravo é o botão seco da flor de uma árvore, sendo utilizado principalmente em doces. Mas um tender espetado com cravos é um espetáculo. Você também pode espetar uma cebola e colocar na assadeira junto com a carne, botar um pouco no cozimento do arroz ou no molho de tomate para um toque exótico.
Informativo Coagro e o mercado agrícola.
A soja está cotada a R$ 84,00. O milho está cotado a R$ 42,00. Trigo tipo 1, R$ 52,00. Tipo 2, R$ 49,50. O dólar fechou amanhã valendo R$ 4,60.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a tendência é que o dia comece com o sol predominando em todas as regiões do interior paranaense. Apenas no setor leste do estado é que irá ocorrer uma variação de nuvens. Assim como nos dias anteriores, devemos registrar uma elevada amplitude térmica, com temperaturas mais baixas durante a manhã e mais elevadas no período da tarde. Na área de atuação da cooperativa Coagro, não existem probabilidades para chuvas nos próximos dias. A mínima prevista nesta quinta-feira é de 15 e a máxima pode chegar aos 30 graus.
Aniversariantes do dia.
Parabéns aos aniversariantes desta quinta-feira, dia 5 de março. Em Ubiratã, os associados: Noel Pedro, Tiago Gucciora e Valdeci Sabino de Pádua. Em Campina da Lagoa, Claudecir Justino Esquizani e José Antônio Zavadiski. Em Nova Cantu, Cláudio Alves de Oliveira. E no Rio Verde, Anderson Shiratsu. A Coagro deseja a todos um feliz aniversário.
Acompanhe agora as principais recomendações técnicas e agronômicas no ar, Minuto Agro.
Olá Maurício, olá ouvintes do programa Informativo Coagro. Meu nome é Wesley Borgio e eu sou engenheiro agrônomo na unidade de Campina da Lagoa. E no Minuto Agro de hoje, vou repassar algumas informações aí, né, sobre o uso de fungicidas na cultura do milho safrinha. Bom, como no início do desenvolvimento da cultura, o pior problema que a gente tem é o ataque de pragas, agora é o momento oportuno para a gente estar conversando aí sobre a questão da aplicação de fungicidas, já que as plantas a campo já apresentam um desenvolvimento mais elevado, chegando próximo aí do que a gente chama do limite do trator, né? Normalmente nós somos questionados, né, nós do departamento técnico, pelos produtores, porque no passado se utilizava poucas aplicações de fungicidas aí na cultura do milho, né? E cada ano que passa ela vem aumentando aí a necessidade de estar fazendo aplicações aí para controlar as doenças. Porém, existem vários fatores, né, que vêm aumentando a incidência dessas doenças, né? A severidade delas também resultantes. Por exemplo, como o atual sistema de produção na nossa região, né, que é plantio direto, sem rotação de cultura, ampliação das safras, a gente produz milho no verão, produz milho no safrinha. E as cultivares também, né, estão focando mais a questão de caixa produtiva e precocidade em vez de sanidade. Então todos esses fatores, né, contribuem para que seja necessário fazer as aplicações de fungicidas aí na cultura do milho safrinha para que ela possa aí estar produzindo o que realmente a gente tem como objetivo. E visto isso, né, no processo de tomada de decisão sobre a pulverização das lavouras, né, de milho com fungicidas, alguns pontos devem ser considerados. O primeiro deles é o reconhecimento, né, das principais doenças que predominam nas lavouras da nossa região, né? Então, o departamento técnico está extremamente capacitado para estar indo na área diagnosticando quais são essas doenças, né, e aí sim está recomendando o melhor produto para o controle de cada um. Um segundo fator também a ser considerado é o nível, né, de resistência apresentado pela cultivar que o produtor plantou. De modo geral, os maiores benefícios, né, que a gente vem observando advindo do uso de fungicidas na cultura do milho, ocorrem em situações que coincidem a utilização de cultivares suscetíveis e de forte pressão de doenças. Além desses fatores, né, informações como condição de clima durante o ciclo da cultura, época de plantio, a cultura anterior, né, e o sistema de plantio devem ser considerados também, porque influenciam de uma forma direta o potencial do inóculo, né, das doenças, dos principais patógenos que atacam o milho. Enfim, pessoal, a ideia é chamar atenção, né, para a fase que o milho está. Consulte, né, então, o seu técnico, né, para que ele faça um diagnóstico na sua área e, se necessário, né, ele recomende a melhor solução aí para você estar controlando as doenças na cultura do milho safrinha.
Giro de informações da Coagru.
Este mês de março terá início o calendário de recolhimento das embalagens de agrotóxicos na área de ação da cooperativa. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos nesse momento o gerente da área de fornecimento da Coagru, o José Procópio.
Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes do informativo Coagru. Então, esse mês de março, começamos o recolhimento de embalagens na Coagru. Nós vamos ter apenas duas etapas esse ano, no mês de março e abril e no mês de novembro. Então, em função disso, de ter apenas essas duas etapas, eu vim pedir aos produtores aqui, mesmo achando que tenha pouca embalagem em sua propriedade, que tragam nessa primeira etapa, né, para não deixar acumular para o final do ano, no mês de novembro. E também queria pedir para os produtores que façam corretamente a trips lavagem e no momento da entrega, separa as embalagens das tampas, coloca as tampas em outra embalagem ali, para além de facilitar ali o processo de recebimento das embalagens, né, facilita também ali o processo de descarte lá na dita. Gostaria também de deixar um alerta aos produtores. Por que que eu estou reforçando o capricho dessa trips lavagem? Porque até os últimos anos, a dita, quando ela recebia essa embalagem contaminada, ela conseguia descartar para a incineração. Mas a partir de agora, ela vai nos devolver. Isso vai acarretar o quê? Aumento de custo. Nós vamos ter que devolver para o produtor, ele vai ter que fazer a trips lavagem para retornar numa próxima etapa o recolhimento. Então, o que que acontece isso? Só transtornos.
Procópio, com relação às datas de entrega na área de ação da cooperativa?
Acertamos o mês de março e abril para essa primeira etapa e a segunda etapa provavelmente será no mês de novembro. Então ficou assim as datas agendadas. 11 e 12 de março em Ubiratã, dia 23 e 24 de março em Nova Cantu, dia 25 em Anaí, dia 26 em Holanda e dia 27 no Rio Verde. E no dia 13 e 14 de abril, em Campina Lagoa.
Você está ouvindo o Programa Informativo Coagru.
Atenção! Oportunidade de emprego para motorista. Interessados, procurar o Departamento de Gestão de Pessoas da Coagru.
Cooperante, venha participar e acompanhar a prestação de contas do exercício 2019 e as deliberações sobre o futuro da sua cooperativa. É a 45ª Assembleia Geral Ordinária da Coagru, que será realizada no dia 13 de março. E este ano, em um novo horário, às 9 horas da manhã, no Centro de Treinamento em Ubiratã. Lembrando que durante a AGO serão sorteados vários prêmios. Marque na sua agenda, dia 13 de março, sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Centro de Treinamentos em Ubiratã. Sua presença é muito importante.
Informativo Coagru e as notícias do agronegócio.
Um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, indica melhora no quadro da safra 2019-2020 no Paraná, com avanço da colheita da soja, do milho e do feijão da primeira safra. A expectativa de produção de soja, por exemplo, passou de 19 milhões e 700 mil toneladas para 20 milhões e 400 mil, um incremento de produtividade de 2 sacas a mais por hectare. Já a perspectiva de produção do milho cresceu em 100 mil toneladas, para um total de 3 milhões e 300 mil toneladas. Estes aumentos elevam a estimativa total da safra de primavera a verão no Paraná para 24 milhões e 100 mil toneladas, numa área de 6 milhões de hectares. A perspectiva de produção é 22% maior do que o volume colhido no ano passado. Segundo o secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, caso a safra de inverno ultrapasse 2 milhões de toneladas, a produção total de grãos do Paraná neste ano pode atingir 40 milhões de toneladas, valor próximo ao recorde histórico do estado.
Falta ainda a gente incluir nesse jogo aí a safra de inverno, e que qualquer número que venha acima de 2 milhões, 2 milhões e meio de toneladas, joga a nossa produção perto de 40 milhões, perto do recorde histórico do Paraná. Temos chão pela frente ainda, né? Mas olhando as lavouras do Paraná, viajando bastante, nós constatamos aí um avanço importante, uma melhora das expectativas de produção, o que é bom para os agricultores. E esse câmbio aí firme, né? A taxa de câmbio do Brasil, a relação dólar-real boa, favorece o nível de preço, o que é bom para o conjunto da economia paranaense.
O levantamento de fevereiro mostra uma produção bem encaminhada e bons preços para a soja. Apesar do atraso no início do plantio, o clima tem colaborado para um melhor desempenho na produtividade. Sobre o milho de primeira safra, estão colhidos aproximadamente 79 mil hectares dos 348 mil plantados no Paraná. Esse volume apresenta produtividade acima do esperado. Já o plantio do milho de segunda safra começa a acelerar no estado, com a colheita da soja atingindo 32% neste mês. A região oeste do estado, que estava atrasada no plantio, deve normalizar o ritmo até o final do mês. Neste momento, a produção esperada segue acima de 12 milhões de toneladas. Em relação às outras culturas, o trigo, por conta das quebras registradas no Paraná nos últimos anos, deve ter produção 24% menor em relação à safra anterior, apesar dos bons preços no mercado. Já a mandioca pode ter um aumento de 7% na produção paranaense, somando 3 milhões e 300 mil toneladas. Repórter Rodrigo Arendi.
Atenção, avicultores integrados. Confira a programação. Corte de ração.
Neste dia 5, integrado José Vladimir Marafon. Aviário 2, 18 horas. Integrado Manuel do Nascimento. Aviário 1, 18 horas. Programação para o dia 6 de março. Integrado Luiz Antônio Marafon. Aviário 1, 0 hora. Integrado Alberto Jumes. Aviário 1, 3 horas da manhã. Integrado José Vladimir Marafon. Aviário 1, 7h30. Integrado Gilmar César da Silva. Aviário 1, 8 horas. Integrado Cleidmar Moura Marafon. Aviário 1, 18 horas. Integrado Oswaldo de Souza Carvalho. Aviário 2, 18 horas. Programação para o dia 7 de março. Integrada Leonilda Rissato Marafon. Aviário 1, 5 horas da manhã. Integrado Oswaldo de Souza Carvalho. Aviário 1, 6h30.
Alojamento de Pintainhos.
Programação para o dia 6 de março. Integrado Adalto Manuel de Lima. Aviário 1, 9h30. Integrado Edson Leite. Aviário 1, 15h30. E aviário 2, 16 horas. Integrado Nilson de Abreu. Aviário 2,
15h30 e Aviário 1, 16 horas. Nós estamos chegando ao final de mais um informativo Coagro. Para mais informações sobre a sua cooperativa, acesse o site www.coagro.com.br. E assim eu me despeço, fico por aqui e desejo a todos um excelente dia. Espero por vocês no próximo programa. Um forte abraço e até mais!